Rádio UFSCar Notícias.
Polícia Civil do Rio de Janeiro prende 30 acusados de furtar 30 milhões de reais de contas bancárias.
Juiz determina a prisão da ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, por suspeitas de pagar propina e formação de quadrilha.
Governo afirma que campanha nacional contra polissarampo atingiu a meta de 95%.
Setembro Amarelo, São Carlos promove Semana de Amor à Vida para combater o suicídio.
E a cidade abre a Semana Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência.
Aqui na UFSCar começa hoje a Feira do Livro Universitário.
Campus Lagoa do Sino da Universidade realiza a 5ª edição do Porteiras Abertas e promove mais uma sessão da Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental.
Tudo isso e muito mais agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou o Henrique Fontes.
E eu sou o Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 7 minutos desta terça-feira, dia 18 de setembro.
Segurança.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu ontem 30 pessoas acusadas de praticarem crimes contra o patrimônio. Segundo as investigações, hackers furtavam dinheiro de contas bancárias, lesando clientes por meio de transações fraudulentas. Os acusados também foram presos por lavagem de dinheiro e organização criminosa.
É aquele famoso golpe, né, que às vezes tentam dar na gente pelo telefone ou pela internet, enfim. De acordo com a Polícia Civil, foram furtados mais de 30 milhões de reais de contas bancárias, isso em apenas um ano. No Rio de Janeiro, em São Paulo, no Paraná, em Minas Gerais, em Santa Catarina e também na Bahia.
As denúncias correspondem à segunda fase da Operação Open Doors, que teve sua primeira fase realizada dia 9 de agosto do ano passado. A operação agiu sobre o núcleo operacional da quadrilha, prendendo os cabeças, aliciadores e os laranjas desse esquema.
Nessa nova etapa, foram presos, na verdade, os cérebros da organização, né? Além de outras pessoas que também estavam aí relacionadas à lavagem de dinheiro e outras funções operacionais na quadrilha.
Na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, foi preso o cantor sertanejo Rick Ribeiro. De acordo com o Ministério Público, o artista também é um dos hackers do grupo criminoso e usava dinheiro obtido com as fraudes bancárias para financiar seus clipes.
O cantor comprava ainda carros de luxo com o dinheiro retirado das contas bancárias dos clientes, principalmente de quem fazia transações pelo celular, que eram aí os principais alvos da quadrilha. Rick Ribeiro, inclusive, tinha vários carros em seu nome, um deles avaliado em 500 mil reais.
Ainda de acordo com o Ministério Público, a organização criminosa camuflava seus crimes utilizando laranjas na compra de terrenos, apartamentos e salas comerciais, além de ocultar o patrimônio.
Internacional.
E o juiz federal Cláudio Bonadio, da Argentina, determinou ontem a prisão preventiva da ex-presidente da República e atual senadora Cristina Kirchner. O juiz também determinou a prisão de ex-integrantes do seu governo, além de alguns empresários. Todos eles são acusados de pagar propina e formar quadrilha.
Essas acusações envolvem o setor de construção civil e obras públicas, realizadas nos mandatos de Cristina e do seu marido já morto, Nestor Kirchner. O processo ganhou o apelido de cadernos de corrupção, porque as investigações encontraram várias anotações cuidadosamente descritas.
Como Cristina Kirchner é parlamentar e tem foro privilegiado, ela só pode ser presa se 2/3 dos senadores aprovarem a sua perda de imunidade. E ainda não há data para essa votação acontecer.
Desde que o escândalo de corrupção veio à tona no começo de agosto, vários empresários e ex-funcionários do governo acusados fizeram acordos de delação premiada e reconheceram a existência das propinas e também o envolvimento de Cristina e Nestor nesses esquemas criminosos.
Saúde.
E a campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite finalmente atingiu a sua meta, que era aí de imunizar 95% do público-alvo, e tinha sido aí, né, estabelecida pelo governo federal. Enquanto a média geral de vacinação contra o sarampo foi de 95,3%, a de poliomielite ficou em 95,4%.
No total, 21 milhões e 400 mil doses foram aplicadas, beneficiando mais de 10 milhões de crianças. O balanço foi divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. No entanto, alguns estados e municípios vão ter que manter essa vacinação.
Os números do Ministério mostram uma variação da cobertura vacinal entre os estados. 15 deles atingiram a meta para as duas vacinas. Já São Paulo e Tocantins alcançaram um índice mínimo de 95% somente na vacinação contra pólio.
O Rio de Janeiro foi o estado com pior desempenho da campanha, com uma cobertura de 83,3% contra a poliomielite e de 84,4% contra o sarampo. Essas taxas vão poder ser melhoradas, já que a Secretaria de Saúde do estado decidiu prorrogar a ação até o próximo sábado, dia 22.
Além do Rio de Janeiro, ainda de acordo com o Ministério da Saúde, 1.180 municípios não alcançaram a meta estabelecida pelo governo, o que totaliza aí cerca de 516 mil crianças que ainda não tomaram as vacinas contra as duas doenças. A única faixa etária que não chegou ao índice esperado foi o de crianças de um ano, cuja cobertura ainda está em 88%.
Este ano, a orientação do Ministério da Saúde era de que todas as crianças com mais de um ano e menos de 5 anos de idade recebessem doses das vacinas, inclusive se já tivessem sido imunizadas anteriormente.
A medida foi adotada por causa dos surtos de sarampo aqui no Brasil, né, que têm sido registrados no Amazonas e também em Roraima, e que foram relacionados à importação de uma variedade do vírus causador da doença. Segundo o governo federal, o genótipo desse vírus que circula hoje no território brasileiro é o mesmo que é detectado na Venezuela, que tem enfrentado um alastramento da doença desde o ano passado.
O ministro da Saúde, Gilberto Ock, destacou que o empenho da população e de profissionais da saúde foi fundamental para que se alcançassem os objetivos da campanha.
Ouça só o que ele disse, abre aspas: "O sucesso da campanha é de responsabilidade de todos que entenderam a importância de mantermos elevadas as coberturas vacinais para evitar que doenças eliminadas voltem a circular no nosso país, como tem acontecido com o sarampo. A vacina é a forma mais eficaz de proteger nossas crianças contra essas doenças", reafirmou o ministro.
O sarampo e a poliomielite são doenças infectocontagiosas, que podem gerar complicações graves para as crianças, podendo até levar à morte. Entre as sequelas da poliomielite estão, por exemplo, a paralisia de membros inferiores e de músculos da fala, a osteoporose e a atrofia muscular. Já o quadro de pacientes com sarampo pode evoluir para doenças como pneumonia.
O último boletim, né, o mais recente divulgado pelo Ministério da Saúde, mostra que até o dia 10 de setembro, 1.673 casos de sarampo já haviam sido confirmados no Brasil. Desse total, 1.326 foram confirmados no Amazonas, que conta ainda com outras 7.738 ocorrências em investigação. Já em Roraima, 301 casos da doença foram confirmados e outros 74 ainda estão aí sendo averiguados.
Alguns casos isolados da doença também foram identificados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Pernambuco e Pará. Além disso, até o momento, 8 pessoas, infelizmente, morreram de sarampo no país, sendo 4 em Roraima e 4 no Amazonas.
10 horas mais 15 minutos aqui no Rádio Fiscar Notícias. A gente continua falando sobre saúde, pois, como vocês sabem, nós estamos no Setembro Amarelo. E nesse mês de prevenção ao suicídio, a Prefeitura de São Carlos realiza, a partir de hoje, a Semana de Amor à Vida.
Com o tema Acredite, sempre há uma saída e viver é a melhor escolha, a ação da Prefeitura é voltada para os servidores que trabalham diretamente com o público e também para toda a comunidade em geral.
A Helena Antunes, que é secretária de Administração e Gestão de Pessoal, disse que a Prefeitura está engajada no Setembro Amarelo desde o ano passado por ser um assunto bastante sério que causa aí, infelizmente, grandes prejuízos à sociedade. Ouça só o que ela disse, abre aspas. Organizamos uma série de palestras sobre esse tema, pensando nos servidores que lidam diariamente com o público e que, de alguma forma, podem colaborar com a prevenção. Mas a comunidade também pode participar, explicou ela.
Como o Eduardo já disse, o Setembro Amarelo foi criado para conscientizar sobre a importância da prevenção do suicídio no mundo. Aqui no Brasil, a iniciativa da campanha é mais um desdobramento da parceria entre o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 14 segundos, infelizmente, uma pessoa se mata no mundo, o que dá uma média de 800 mil pessoas por ano. Aqui no Brasil, uma pessoa se suicida a cada 45 minutos.
Por isso é tão importante ações de prevenção como essas que a Prefeitura está realizando agora durante o Setembro Amarelo. Então, se você quiser acompanhar e participar dessas palestras da Semana de Amor à Vida, esse tema tão importante, aqui em São Carlos, basta comparecer ao auditório do Paço Municipal, que fica ali na Rua Episcopal, número 1575, no centro. Os bate-papos começam hoje e vão até a próxima sexta-feira, sempre às 14 horas. A programação completa está no site da Prefeitura, em saocarlos.sp.gov.br. Também tem mais informações pelo telefone 3362-1024.
Ações afirmativas.
E começou ontem em São Carlos mais uma grande iniciativa que promete conscientizar muita gente. É a Semana Municipal de Luta da Pessoa com Deficiência. O evento foi aberto ontem pelo prefeito Ayrton Garcia e pelo secretário da Pessoa com Deficiência e Modalidade Reduzida, o José Paulo Gomes. O evento segue até a próxima sexta-feira na cidade.
É isso mesmo, as atividades começaram com a palestra de Sandro Luiz Francischini, que é membro do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa Portadora de Deficiência, que falou aí sobre os direitos desse público no Brasil.
E para o palestrante, que também é deficiente visual, o país não precisa de novas leis, mas sim executar as que já existem. Ouça só o que ele disse ontem, abre aspas. Temos sancionadas várias leis que dão equidade para pessoas com deficiência, mas na hora da execução começa o problema, pois os locais não estão preparados para nos receber. Cito como exemplo a lei que determina a reserva de vagas para pessoas com deficiência nas instituições federais. Ótimo, mas esses locais não foram preparados. Não tem nenhuma estrutura e nem pessoas habilitadas para tratar com os deficientes. Também não existe fiscalização quanto à aplicação dessas leis, foi o que afirmou o palestrante.
José Paulo Gomes agradeceu o palestrante e lembrou a todos que até a próxima sexta-feira e várias outras ações vão ser realizadas. Então atenção, hoje, por exemplo, a partir das 14h, vai rolar lá na Fundação Promemória uma oficina sobre Libras, a língua brasileira de sinais. Amanhã também na Fundação estão programadas apresentações musicais com o Coral da PAI. Na quinta-feira, o Parque Ecológico de São Carlos vai receber os alunos da PAI para um passeio turístico. E por fim, na próxima sexta-feira, dia 21, está prevista uma palestra do secretário Zé Paulo aos internos da Fundação Casa aqui de São Carlos. Na própria sexta-feira também acontece a comemoração do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, quando vai ser feito um dia de cadastro, inclusão social e profissional de pessoas com deficiência e reabilitadas do INSS. Essa última atividade acontece na Casa do Trabalhador.
Ouça o que disse o prefeito Ayrton Garcia sobre essa iniciativa, abre aspas. Apoio toda ação feita para ajudar as pessoas com deficiência. Os direitos da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida devem ser assegurados em qualquer condição e situação, sempre, disse ele. Então, todas as informações sobre a semana, como os endereços, programação e os convidados, podem ser conferidas no site da Prefeitura de São Carlos, que é o saocarlos.sp.gov.br.
Literatura.
10:21. Atenção agora, você amante da leitura, porque começou hoje aqui na UFSCar a Feira do Livro Universitário, promovida pela editora da Universidade, a EduFSCar.
E o objetivo do evento é aproximar as pessoas de obras publicadas por universidades e institutos de pesquisa, além de incentivar, claro, a leitura e a divulgação científica.
Diversas editoras estão marcando presença na feira, como a APC PUC Press, a EDUSP, a editora da Embrapa, da FGV, da Fiocruz, quem mais? Do SENAC, da UFV, da UFRJ, UNB, UNESP, Unicamp, enfim, muitas outras aqui na Feira do Livro Universitário.
E ouça só que oportunidade, os livros da EduFSCar vão ter descontos de até 50%, além de um bazar com preços a partir de R$2, é isso mesmo. Com o objetivo de oferecer um maior número de títulos de livros a preços mais acessíveis, a EduFSCar vem promovendo feiras abertas tanto para a comunidade acadêmica como também para a sociedade.
É verdade, nesse primeiro semestre do ano, por exemplo, a gente teve a Feira do Livro, né? Já onde participaram editoras tanto comerciais como também editoras universitárias.
Então preste atenção, a Feira do Livro Universitário é aberta ao público de graça e acontece até quinta-feira agora, das 9 da manhã às 8 da noite, lá no saguão da Biblioteca Comunitária BCO, que fica na área norte do campus São Carlos da UFSCar. Tem mais informações pelo telefone 16-3351-9622.
Educação.
Atenção agora você que está interessado em conhecer tudo sobre uma universidade, que está escolhendo o seu curso de ensino superior, está decidindo a sua carreira e estudando para o vestibular, presta atenção. O Campus Lagoa do Sino da UFSCar promove nos dias 25 e 26 de setembro, na semana que vem, a quinta edição do Porteiras Abertas, para divulgar para os estudantes do ensino médio, de cursinhos pré-vestibulares e também para a comunidade em geral, os cursos de graduação e as outras iniciativas de ensino, pesquisa e extensão que são realizadas lá no campus, que está localizado em Buri, aqui no interior de São Paulo.
Várias atividades estão programadas para receber os visitantes. Entre elas, a apresentação da estrutura do campus, orientação sobre a forma de ingresso no ensino superior e especificamente sobre ingresso pelo Exame Nacional do Ensino Médio, Enem.
Também vai ter exposição dos cursos de graduação, trilha ecológica, demonstração de práticas realizadas em laboratório e no campo, assim como mostra de projetos de pesquisa, uma oportunidade aí de interação acadêmica com os alunos da UFSCar. É de graça, qualquer pessoa pode participar e já são esperados aproximadamente 2 mil visitantes.
Você não pode perder, hein? As escolas interessadas em participar do Lagoa do Sino de Porteiras Abertas devem agendar a sua visita pelo telefone. Atenção, anote aí. O DDD é o 15-3256-9002.
E para levar produções audiovisuais para mais perto da população, hoje às 19 horas, o Campus Lagoa do Sino da UFSCar promove mais uma sessão da Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, na cidade de Campina do Monte Alegre. Vai estar em cartaz o filme A Escala Humana, e é de graça.
É isso mesmo, nestes meses de setembro e outubro, sempre às terças-feiras, vão ser exibidos filmes de todo mundo que não estão estão disponíveis nos veículos de comunicação convencionais. E a partir dessas produções são realizadas ainda debates sobre diversos temas que afligem a nossa sociedade. A jornalista Kelly Godoy tem mais informações pra gente.
Ela nos traz as falas da professora Alice Pérez, docente do Centro de Ciências da Natureza da UFSCar, de Vitor Zanetti, professor de Biologia, e da técnica em Química Maíra Lopes. Vamos ouvir.
Cinema de graça. O campus Lagoa do Sino da UFSCar, em parceria com a ONG socioambiental Ecofalante, está exibindo filmes e documentários com temáticas ambientais no município Campina do Monte Alegre.
Esse projeto ele é importante porque trata de atender um braço também dos pilares da universidade, né? A universidade é um campus, Campus Lagoa do Sino é um campus novo, né, que iniciou suas atividades em 2014 e tem como pilar o desenvolvimento sustentável territorial, agricultura familiar e a segurança alimentar. E esse projeto consiste num braço desses pilares para atender esse princípio de se aproximar da comunidade local e tornando a comunidade local coparticipe também das reflexões e produção de conhecimento.
Os vídeos que estão sendo apresentados envolvendo a questão do meio ambiente, a questão do ser inserido nesse ambiente, é fundamental, né, para a gente ver esse papel de interação, como que a gente pode refletir sobre ações que envolvem o relacionamento entre nós, né?
A técnica em química Maíra Lopes gosta muito da natureza e diz que ouvir as opiniões foi muito importante.
Ter vindo aqui hoje fez com que eu ouvisse de outras pessoas, outras opiniões e encontrasse nas pessoas, digamos assim, um amor, igual foi muito falado. Então, eu acredito, o que eu mais gostei aqui hoje foi encontrar aqui, digamos assim, a esperança na humanidade, que a gente não, é difícil de a gente encontrar hoje.
Dois projetos de extensão da UFSCar ajudam a viabilizar as sessões que acontecem até outubro, toda terça-feira, às 19h, na Casa do Saber, em Campina do Monte Alegre.
As exibições, elas são gratuitas. Ah, então venham participar, a gente conta muito com a presença de vocês aqui.
Tá aí, muito legal o projeto, muito obrigado a Kelly Godoy pela reportagem e sem dúvida compartilhar essa oportunidade com os moradores locais também é sim papel da universidade. Ficou interessado? Anote aí a programação das próximas semanas. No dia 2 de outubro vai ser a vez do filme Submissão. No dia 16 de outubro vai estar em cartaz o filme Dedo na Ferida. E para finalizar, no dia 30 de outubro tem o filme Terras Brasileiras. As sessões acontecem sempre na Casa do Saber, em Campina do Monte Alegre, às 19h.
E tem mais informações também lá na TV UFSCar. Acesse facebook.com/TV UFSCar, curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos.
10h28, o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.